Então vamos que vamos, sejam bem-vindos ao Ratoscast, podcast oficial dos Ratos de Cinema, terceira temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo, ele guardou o olho de Agamotto, Renato Maciel.
Salve, salve, rataria! Beleza? Já tomei aqui meu LSD e tô pronto pra essa viagem.
Aqui com a gente também, nosso convidado super especial, direto da Caverna do Ogro. Ele é o ancião do heavy metal no Brasil, Rafaelo Salles.
Fala, galera, eu fico sempre lisonjeado com as suas introduções, Marcelo. Parabéns.
Muito obrigado.
Apesar, eu vou adiantar, eu gostei do filme, mas eu não aguento mais filme de origem.
Muito bem, se essa é a primeira vez que você está ouvindo o Ratoscast, você pode encontrar nossos episódios antigos no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Você pode nos enviar mensagem pelo site, você pode enviar mensagem também pelo Twitter no @ratos_cast ou pelo nosso e-mail ratoscast@gmail.com ou contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e pelo Castbox. Se você não conhece o Castbox, não deixe de conferir, baixe para o seu celular, você pode baixar pelo Google Play ou pela App Store. 240 mil podcasts, 16 mil rádios, você não vai encontrar nada igual. Nosso tema de hoje é a 14ª produção da parceria Marvel-Disney, o filme Doutor Estranho, Doctor Strange, do diretor Scott Derrickson. O filme é estrelado pelo Benedict Cumberbatch, vulgo quem, Renatão?
Benedito.
Aquele cara do nome impronunciável, Chiwetel Ejiofor.
Chiwetel, cara.
Ou algo parecido.
Chiwetel Ejiofor.
Também temos Rachel McAdams, Benedict Wong, Mads Mikkelsen. Vulgo quem, Renatão?
Hannibal.
Muito bem. Michael Schulberg, Benjamin Bratt, Scott Adkins e Tilda Swinton.
Caraca, o Scott Adkins nesse filme, nem lembrava dele lá.
Tá, você não reparou, cara? Melhor cena de luta do filme.
Ah, ele é o cara que morre, pode crer.
Só nego com sobrenome difícil, mas vamos lá.
É verdade. A produção teve um custo de US$162 milhões. Em duas semanas, desde que estreou, faturou US$492 milhões mundialmente. Na sinopse oficial do filme, após um acidente, um neurocirurgião embarca numa jornada pessoal em busca de uma cura, mas é atraído para o mundo das artes místicas. Como nós sempre fazemos, né? Nosso cast é dividido em duas partes. A primeira parte sem spoiler, a segunda parte com os spoilers. Então, se você não viu o filme, você pode escutar o cast. Só não escuta até o final, porque nós vamos entregar algumas coisas. Principalmente as cenas pós-créditos, que eu quero saber muito dos senhores. E nós vamos conversar, obviamente, com o nosso convidado especial, Rafaelo Salles. Quero saber de você o seguinte. Quais eram as suas expectativas para Doutor Estranho? E o que, que você achou do filme?
Bom, eu fui com... Não, expectativa baixa. Expectativa baixa pressupõe que você não tá dando nada pelo filme, que você espera um filme ruim e pá. Não, mas não foi o caso. Eu fui sem muita expectativa porque vamos combinar que o Doutor Estranho não é o herói preferido de ninguém, né? Eu tenho preferência pelos heróis porradeiros, né? A galera que sai pra mão. Então essa parte mística da Marvel nunca me atraiu tanto. Apesar de saber que ela é importante pro universo da Marvel. Então eu fui tranquilo. Nas semanas que antecederam a estreia, eu meio que me deixei levar pelo hype e tal. A campanha de marketing, né, feita pela Marvel foi bem legal. Aí eu fui animadinho. E quando eu cheguei, sentei pra ver o filme. Eu gostei. É um filme fechadinho nele mesmo. Aquilo que eu falei. Eu não aguento mais ver filme de origem. O cinema estragou a beleza da jornada do herói. Mas o filme em si é muito bom. Tem uma piadinha ou outra que eu tiraria, principalmente as da capa, né? Apesar de ser engraçado, eu achei que, cara, a capa virou um alívio cômico.
A capa é o tapete do Aladdin.
Pois é, e puta, cara, Renatão, perfeito, Renatão.
É isso aí, perfeito.
E só que a gente tá falando de um artefato místico milenar, entendeu? E, porra, aquela que ele ajeita a capa assim, pum, aí vem a encosta no rosto dele, não dá.
Aquela parte foi foda mesmo.
Não que estrague o filme, então eu só achei que podia não ter.
Foi demais.
É.
Legal. Renatão, suas expectativas? Eu sei que você tava bem esperançoso por esse filme. E o que, que você achou?
Eu tava bem ansioso. Eu, assim como o Rafael comentou, eu também não sou um grande conhecedor do Doutor Estranho. Eu conheço ele pelas histórias que ele participava, né? Histórias dos Vingadores. Nunca foi um herói que chamou tanto a minha atenção. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto tanto desse universo da Marvel no cinema que, se eles falarem amanhã que vão lançar um filme do... sei lá, do Homem Marmita, eu vou ficar falando, porra, vai ser foda.
Homem Marmita vai ser maneiro. Que poder deve ter o Homem Marmita, cara?
Pois é, guardar as coisas pra comer depois. Encher a barriga das pessoas. Então, eu ficava assim, cara, vai ser legal. E cada nome no elenco, porque a gente vai comentar aqui mais do elenco, porra, cada um dos atores, quando foram revelados, foi se mostrando um dos elencos mais fortes da Marvel. A gente teve, por exemplo, os Vingadores, ou a própria Guerra Civil do Capitão América, que reuniu um nome incrível, um elenco incrível, mas era tipo um filme de junção. Esse aí é um elenco para um único filme. Todos eles são ótimos, eles foram me cativando desde o primeiro trailer. Eu gosto do Scott Derrickson, eu acho que ele poderia trazer algo legal para esse universo. No geral, eu tava animado, e a resposta não foi bem aquilo que eu queria. Não é que eu ache o filme ruim, nem um pouco, eu acho o filme até competente. Eu só senti que eu vi um pouco mais do mesmo, só que com elementos fantásticos. Não sei, não me animou tanto igual eu esperava e igual eu vi acontecer com muitas pessoas.
Bem, eu acho que eu tive uma opinião muito parecida com a sua, Renatão, porque além de ser um herói, pra mim é um herói X, eu acho que no caso do Doutor Estranho, essa questão toda deles apresentarem um universo novo, dos multi-universos e toda essa questão dos poderes, você sabe que eu sou um cara que eu não gosto muito de filme que envolve mágico e poderes e luzes, faísca que sai da mão dele, enfim. Eu não sou muito fã de coisas assim, mas acho que o filme é interessante. No cinema onde eu tava, as pessoas se divertiram bastante. Eu também questiono essa questão do humor no filme, porque eu acho que a Marvel, todo filme dela tem que ser assim, e me incomoda o fato de todos os personagens parecerem muito o Tony Stark. E o Tony Stark hoje em dia parece muito menos o Tony Stark do primeiro Homem de Ferro. Você vê que ele amadureceu demais na Guerra Civil.
Coisa boa, né, cara? Afinal, são 20 filmes de gente acompanhando o cara, é sinal de desenvolvimento do personagem.
Eu acho que foi intencional, tá?
A gente vai falar um pouco mais até sobre isso, mas me incomoda essa questão, sabe? Tipo, é a primeira vez que a gente vê o Doutor Estranho. A gente já ouviu falar dele até em outros filmes da Marvel, mas é a primeira vez que a gente finalmente conhece ele. E ele é, basicamente, tem as mesmas características do Tony Stark, né? Sim. Além do dinheiro, além da personalidade egocêntrica, ele é praticamente a mesma coisa. Essa foi a impressão que eu tive, não conhecendo o personagem. Agora até o Capitão América é piadista. Enfim, mas isso é uma coisa que me incomoda, essa fórmula, né, da Marvel, de tudo ter que ser muito parecido. E aí, tipo assim, esse filme de origem me lembra muito o Homem de Ferro também. Quer dizer, todas as batidas do roteiro eu acho muito parecido. Mas enfim, é um filme agradável, é um filme divertido. Apesar de que eu não esperava também muita coisa, então... Agora, eu queria saber de vocês o seguinte, eu queria perguntar uma coisa pro Rafaelo, é um profundo conhecedor no universo Marvel e DC, apesar dele já ter escolhido o seu lado, sempre tem uma alfinetada, né, Rafa?
Mas assim,
eu falei alguns números aqui, o filme custou 162, já faturou 492, eu diria até que neste momento que a gente deve estar conversando, já deve ter passado da barreira dos 500 milhões.
Fácil.
Tudo que a Marvel produz hoje vira ouro, independente do que é, independente da qualidade, Rafaelo, ou você acha que não? Nesse caso, esse filme realmente merece já estar nos 500 milhões em apenas duas semanas, porque o filme realmente é bom e filme bom tem que faturar mesmo.
Eu acho que esse fator Marvel Disney, ele é definitivo. Pra você já sair, né? Você já sai com ele lançado com uma expectativa gigante por parte do seu público. Dentro do que a Marvel já construiu, já apresentou, né? Por mais que a gente tenha as diferenças com o filme já apresentado, tipo, grande público, porque nós somos a minoria. A galera que curte cinema e avalia de uma forma crítica, e a galera que curte os quadrinhos, do universo que a Marvel quer alcançar, que são os quatro quadrantes, né? Homem, mulher, velho, novo, nós somos a minoria. Então, pro grande público, a galera já fica, putz, aquele filme da Marvel, pode nem saber quem é o Doutor Estranho. Aquele filme da Marvel, aquele filme novo, vai lançar o filme novo. Aí eles começam a fazer campanhas de marketing cada vez mais legais, cada vez mais presentes fora das mídias tradicionais e tal. Então, isso vai criando uma expectativa gigante, gigante. Então, eu não tenho dúvida de que a marca, né, Marvel, ali no início do trailer, início da exibição do filme, já garante pra você uma expectativa por parte do público. É garantia de que o filme vai ser bom? Não. Garantia a gente nunca vai ter. É lógico que a Marvel tem a fórmula dela de fazer filme, que tá funcionando até então.
Mas nas bilheterias tá se traduzindo bem, independente do herói que eles estão mostrando.
Sim, sim. Porque, assim, pro grande público ali e tal, o filme divertiu, é o que você falou também, né? Na sala de cinema que eu tava, a galera ria, caramba. Os efeitos especiais são incríveis. Acho que a Marvel finalmente merece uma indicação, no mínimo uma indicação pro Oscar. É um negócio de maluco. Eu acho que que os números são justos. Ah, se vai ser um filme que vai chegar lá no, naquela casa entre 800 e 1 bi que os estúdios querem, aí eu acho demais. Aí eu já acho que não precisa apostar tão alto, não. Mas, no modo geral, eu acho que os números estão sendo justos.
É, mas eu acho que a Marvel nem chega a apostar todas as fichas deles em todos os heróis baterem a marca de 1 bi. Ainda mais heróis, assim, bem desconhecidos, digamos, porque eu não boto nem
o Doutor Estranho.
É, eu não boto ele nem na classe B, eu acho que ele é mais um herói C da Marvel. Sim, e que sim. É uma galera bem distinta que gosta dele, que conhece ele, que acompanha e é muito fã do Estranho. É, mas a Marvel chegou num ponto de conforto onde eles criaram um selo de qualidade Marvel, assim, em aspas. É, não dizendo que sempre vai ser bom, mas num ponto onde o público já tá assim... O que vier vai ser legal.
Vou me divertir.
Tanto que eles já estão numa fase onde eles colocam Homem-Formiga, Guardiões da Galáxia, Doutor Estranho e todo mundo pira, todo mundo vai assistir, todo mundo compra os bonequinhos, todo mundo adora. Eles estão nessa zona de conforto. A gente consegue colocar esse tipo de heróis e ter um resultado super positivo com o público e até com a crítica.
Então, Renatão, a hora é essa de lançar o Homem-Marmita, cara. Que vai faturar, não tem jeito.
Ah, eu aposto que essa hora o Stan Lee já tá lá, opa.
Vocês falaram da Marvel, e a Marvel, esse é o primeiro filme da Marvel que tem o logo novo da Marvel e a música Sim. composta pelo Michael Giacchino, que também é o compositor da trilha sonora desse filme.
Não, e ficou maneiríssimo.
Ficou muito boa, né?
É, não, muito sabe legal. O que é mais legal, que eu tava vendo a introdução antes, né? Você via as paredes, né, do logo refletindo quadrinhos. Cara, a Marvel já criou um universo tão consolidado no cinema que ela não precisa mais usar quadrinhos para fazer essa animação nas paredes do logo. Eles estão usando já as cenas dos próprios filmes que eles já fizeram. Isso, cara, é muito maneiro.
É surreal.
Aonde se chegou? Aonde a Marvel conseguiu chegar no cinema?
A gente vai falar agora um pouco em detalhes, né, da trama do filme, dos atores também. Vou começar com a trama. Eu queria perguntar pro Rafael o que, que ele achou da trama, já que ele criticou um pouco essa questão da origem, especificamente nesse universo que a Marvel tá apresentando pro público, esse novo universo de espiritualidade, misticismo, né? Você acha que convenceu, a galera comprou bem, eles venderam bem os nomes, né? Tem muitos nomes, né? A capa tem nome, o medalhão que ele usa tem nome, tudo tem nome. E você acha que eles conseguiram apresentar bem, isso foi bem apresentado nesse filme, ou a Marvel ainda vai ter um trabalhinho pra introduzir mais no Infinity War, Guerra do Infinito, né?
Guerra do Infinito,
que é o grande filme da fase 3 da Marvel. O que você acha?
Olha só, nos próprios quadrinhos é um universo bem denso. Então, realmente, é muito nome e tudo nome estranho. Então, eu acho que isso foi até, de uma certa forma, martelado ali, né? Quando a gente fala da dimensão espelhada, falam isso umas 3 vezes no filme. Eu acho que é para bater mesmo ali pro pessoal sacar. Porque, por exemplo, eu já conhecia o universo místico da Marvel, então quando eu cheguei era um... temas que já me eram familiares. Mas acho que pro grande público, cara, eu não sei se aquilo ali ficou muito claro, ou se for, assim, foi suficiente pra eles entenderem o filme, mas se usarem aqueles conceitos de novo num filme posterior, se eles vão poder, né, a partir do princípio de que o cara já sabe o que é aquilo, não. Eu acho que eles vão ter que falar mais um pouquinho. Eu acho que foi o suficiente pro cara entender aquele filme. Com relação à trama, a trama seguiu, né, ali, mais ou menos a trama original. Não tinha, né, não tem muita diferença daquilo. O meu problema não é com como essa história de origem foi contada no filme Doutor Estranho. É porque eu só não aguento mais. Eu tomei a liberdade hoje, depois de velho, de falar, não aguento mais ver filme de origem. Entendeu? Porra, eu sei que daqui a pouco, se a DC for fazer um filme do Lobo, fazer um filme de origem do Lobo. Se for fazer um filme do Homem Marmita, vai ter que fazer um filme
vai
de origem.
Vai ser da origem, cara.
Porra, já estou trabalhando no roteiro.
A origem dele no supermercado ainda.
É, ele sendo plantado ainda. Ô, Rafael, você fique aqui o convite pra você fazer o desenho do Homem Marmita, tá?
Eu vou desenhar o Homem Marmita, pode deixar.
Ô, Rafael, eu vou até te falar uma coisa nessa questão de origem. Eu tava falando com um amigo meu lá do meu trabalho, vou até mandar um abraço pra ele, o Lamusse, Luiz Lamusse, que escuta sempre a gente. Eu tava falando com ele o seguinte: a Marvel sabe fazer filme de origem. Eles sabem fazer. Você quer um exemplo? O Homem-Aranha. Eles não precisaram de um filme pra apresentar o Homem-Aranha. Ninguém aguenta mais
Sim,
o Homem-Aranha.
Exatamente.
Aí você fala assim: não, mas peraí, o Homem-Aranha é o herói que mais teve filme ultimamente. Então, pô, ninguém quer ver uma origem. A Marvel escapou, pulou a origem dele e já apresentou o personagem. Tudo bem, é verdade, concordo. Mas e quanto o Pantera Negra? que ninguém conhece. Eles também souberam fazer uma introdução que em 10 minutos você já sabia quem era aquele personagem. Foi perfeito.
Sim, sim.
Vou te dar um outro exemplo. O Hulk da Marvel. Eu acho aqueles créditos iniciais do Hulk da Marvel brilhante. Você não precisa contar a história toda dele de novo. Você mostra pelo ponto de vista dele como foi aquela questão toda. Você não precisa de um filme de novo, entendeu?
Exatamente.
Porque ele já tinha feito um filme de origem. Então, assim, eles sabem fazer. Só que eles preferem fazer tudo isso de novo e apresentar. E o meu problema com o filme é exatamente isso. Eu vi o filme, me diverti, achei interessante, bem feito e tudo mais. Mas é tanta coisa, mas é tanto nome, é tanto personagem, é tanto... Você tem um filme tão grande, que você tem um ator como Michael Stuhlbarg, que é um ator, eu acho um ator espetacular, trabalhou com os irmãos Coen, um dos filmes que eu mais gosto dos irmãos Coen, que é Um Homem Sério. É, fez também a série do Martin Scorsese, como é que é o nome, meu Deus?
Boardwalk Empire.
Boardwalk Empire, obrigado, Renatão. Então, é um excelente ator, você tem ele num papel, assim, mínimo, pequeniníssimo. Não sei se ele é um personagem importante nos quadrinhos, não me parece.
Vai ser. Então, com a evolução do personagem original nos quadrinhos.
Foi só uma introdução,
É, ele vira um vilão, ele é um potencial vilão do Doutor Estranho.
Okay.
Ele não age 100% como Nemesis, mas...
Eu imagino que o Benjamin Bratt também, mas enfim, sem entrar muito em detalhes, mas eu imagino também, mas enfim, é tanto nome, é tanto personagem, aí você conta a origem, você conta sobre o universo todo que você cria, não sei.
Olha, eu concordo com vocês na questão da introdução, eu também tô meio cansado de assistir isso. É, a gente vai acabar vendo isso de novo na...
Capitã Marvel.
Eu acho que nesse caso do Doutor Estranho, é necessário ter a introdução do herói. Concordo que é batido, concordo que é cansado, mas não é só a introdução dele, é a introdução de todo aquele universo e de todo aquele contexto místico, que vai ser muito importante para os próximos filmes, e especialmente para o filme dos Vingadores. Então eu acho que é necessário ter aquilo. A gente falou, o Homem-Aranha e o Hulk. O Hulk já teve outros filmes, todo mundo tá cansado de saber a introdução do Hulk. Aquele iniciozinho lá realmente fez valer a introdução. O Homem-Aranha, cara, quem não sabe quem é o Homem-Aranha e o que fez o Homem-Aranha virar ele, então não tem necessidade. Pantera Exatamente. Negra foi perfeito, mas ele não tem toda aquela questão por trás. Ele explicou de onde ele veio, qual é a linhagem dele, os poderes. E o resto de Wakanda vai ser apresentado. Ou você acha que eles não vão aprofundar mais lá?
Com certeza. Não,
mas o negócio é que tudo do Doutor Estranho é muito necessário.
É novo.
É novo e necessário. Mais complexo. É você pegar tipo, o universo que está ali, desconstrói para o universo inteiro. Inteiro, é o universo mágico da Marvel. Então eu acho que é um mal, em aspas, necessário, porque a introdução vai fazer valer a pena pro público, senão, cara, a galera vai ficar perdida.
É verdade. Nesse caso, com certeza, é necessário mesmo. Aliás, o Ben Davis, que é o diretor de fotografia do filme, ele falou que todo esse universo de fantasia do filme foi baseado no filme Fantasia, que é da Disney, de 1940. Esse foi a grande influência pro mundo psicodélico e tal. Vocês chegaram a ver alguma semelhança, não?
Cara, agora que você tá falando...
Visualmente lembra um pouco, né?
É, me vem algumas coisas na cabeça. Eu nunca gostei de fantasia, eu mal lembro de fantasia.
É uma referência interessante, mas eu acho que aquilo ali é assistir Inception com LSD nas ideias. É muito mais isso do que fantasia.
Cara, eu acho que eles pegaram aqueles efeitos de Inception e levaram para um outro nível.
Para um outro patamar.
Sim, sem dúvida. Porra, sem dúvida.
Não é só tipo, uma cópia da estética de Inception, não, cara. Não.
A gente precisa realmente potencializar aquilo a níveis
inimagináveis. Incrível.
Cena, aliás, gostei dessa cena, hein?
Pô, foi incrível.
Minha cena favorita do filme foi toda essa questão.
As cenas de distorção de realidade são, assim, tipo, foda.
Sim.
É uma loucura acompanhar e é maneiríssimo.
Por exemplo, a viagem dele pelos planetas eu já não me agradou muito, não. Já ali já ficou muito chroma key pra mim. Mas, enfim,
concordo.
Essa parte dele pulando de um prédio pro outro e o mundo todo sendo desconstruído, eu achei muito legal. Renatão, fala pra gente um pouco deste ator que você admira bastante, Benedict Cumberbatch, vulgo Benedito, que era a primeira opção pro papel, segundo a Marvel, mas ele quase não teve a chance de interpretar o Doutor Estranho, porque ele ia interpretar o Hamlet, estava já com o contrato para interpretar o Hamlet na Inglaterra, e por muito pouco, Joaquin Phoenix não foi o Doutor Estranho.
Não.
Joaquin Phoenix não quis fazer o personagem porque ele não queria ficar preso a diversos filmes com a Marvel, ele queria fazer um só, então... O Benedict, depois de alguma temporada como Hamlet, voltou à pauta e ganhou o papel. O que, que você achou dele no filme? Convenceu ou precisa de mais um pouco?
Cara, pra mim, convenceu 100%. Eu gosto muito do Cumberbatch. Eu acho que ele é o cara que tá virando tipo, a representação de todas as franquias, né? Você tem uma franquia ou algum personagem importante, ele vai estar envolvido de alguma forma. Eu só fico esperando ele entrar no Star Wars, que eu acho que não deve demorar muito.
No Star Trek ele já esteve, né?
Já esteve,
pois é.
Eu gosto muito dele, ele é um cara que há muito tempo eu queria que fosse o escalado pra viver o Doutor Estranho, sabe? Eu sempre imaginei ele, desde que começou esse papo. Eu lembro que eu tava num bar, isso deve ter uns 4 anos, conversando com uns amigos, mega, papo mega nerd, a gente falando sobre escalações de sonhos e tudo mais, e falando, o Benedict, eu falei, cara, Doutor Estranho, ele é o Doutor Estranho, ele parece, tem que ser aquilo. Eu não vou negar que quando eu vi uma fan art do Joaquin Phoenix, eu fiquei, uau, porra, maneiro. Mas não, nunca imaginei ver o Joaquin Phoenix num papel assim, não ia funcionar, não imagino ele contando piadinhas, sabe, não vejo ele fazendo esse tipo de coisa, e eu acho que o Benedict, ele deu tudo aquilo que o personagem precisava, ele tem o jeito, a voz, tudo aquilo que o personagem tem nos quadrinhos e que a gente esperava dele, mas com o charme do Benedito, que ele tem isso para todos os personagens dele, o carisma, e teve tudo lá, eu acho que foi uma interpretação perfeita.
Rafaela, gostou?
Eu adorei. Ele é um cara muito carismático, né, cara? É aquilo que eu até mencionei no vídeo que a gente fez de expectativas sobre o filme na caverna, eu falei, quer saber o quanto esse cara é competente e carismático? Pega um vídeo em que ele tá gravando a captação de movimentos do Smaug, da trilogia do Hobbit. É ele, na sala verde, rastejando pelo chão com a câmera na cara, meu amigo. Sem efeito nenhum, sem efeito de voz, nada. É aquilo. Aquilo ali mostra a competência e o carisma dele, o quanto ele convence. E o Doutor Estranho, ele tem essa questão dele, umas tiradas sarcásticas e tal, mas ele tem uma grandiosidade, assim, uma imponência que o Cumberbatch e tal, por ter aquele todo naipe de Lord inglês, ele tem também.
É, porque então, tipo, se você for só um escroto, ninguém vai gostar de você, cara. Você tem que ser um escroto carismático.
Exatamente, né? Exatamente. Ele reúne essas qualidades todas, inclusive a gente já sabe por quê, né? Ele tá ali.
E não podemos esquecer do Sherlock, o papel que ele faz no Sherlock é muito, muito bom. Se você ainda não viu essa série, por favor, não deixe de conferir. E graças a ele e o trabalho do Martin Freeman também.
Martin Freeman também, exatamente.
Que também tá no universo Marvel, né? Não podemos esquecer isso. Queria falar um pouco dos coadjuvantes agora. Nós temos 4 atores de destaque como coadjuvantes nesse filme. Rachel McAdams, Tilda Swinton, Mads Mikkelsen, que também tá em tudo que é franquia, e o Chiwetel Ejiofor. Eu vou começar dessa vez, porque eu queria falar o seguinte. Eu gostei da personagem da Rachel McAdams. Eu gostei, eu vou falar por quê. Ela não é só... Ela não é a mocinha em perigo no filme, felizmente.
Isso.
Ela não é. Não fizeram isso com ela. Isso eu já gostei. Segundo, ela tem uma função no filme. Ela ajuda... Né? Tem até uma piada recorrente no filme que ele, quando ele aparece, ele grita o nome dela, ela tem que largar tudo e ir lá ajudar ele. Então, isso eu acho legal. Ela não é só a mocinha. Ela está ali. Ele precisa dela, né? Pra poder ajudar as pessoas. Eu gostei disso.
Ah, e agora, aquela cena na casa dele que ele destrói ela.
É, que ele dá um esculacho nela.
Aquela cena
é brutal, aliás, cara. É uma cena muito bem atuada pelos dois, hein?
Eu achei incrível. A atuação
dos dois, altíssimo nível. E ela é boa atriz, eu gosto muito da Rachel McAdams. Agora, eu não gostei nem um pouco da cena onde... Que, aí não tem nada a ver com ela, mas a cena onde ela ressuscita ele com aquele aparelho, né, que você dá um choque elétrico no peito. E ele, no mundo espiritual, ele ganhou poder com aquilo ali, meu amigo.
Ele
podia ter pensado melhor nisso.
Choque,
cara, nossa,
aquilo ali realmente...
Aquilo ali foi muito forçado, cara. Mas enfim, o que, que vocês acharam desses 4 atores que eu mencionei? Quais que vocês gostaram mais? E se teve algum que vocês acharam que não funcionou no filme?
Olha, eu achei o casting excelente. Até o casting do Wong foi bom. O cara que fez o Wong fez muito bem, apesar da única diferença pro quadrinho é que o Wong é magrelinho, mas o cara encaixa legal. Mas a Rachel McAdams eu também achei ela bem encaixada ali. O fato também dela não ser a donzela em perigo, nossa, isso foi um alívio. O Mordo, eu vou chamar de Mordo, eu não sei pronunciar o nome do
Chiwetel.
Chivo Hotel, tá bom. Chivo Hotel, ele também... Ali o único problema pra mim é aquela questão das diferenças de adaptação de quadrinho pra cinema. O Mordo não é aquilo. Já que a gente tá no bloco sem spoilers, eu não vou prosseguir nesse comentário, mas depois você me lembra de falar isso.
Ok.
A Tilda Swinton também, ela é muito boa, cara. Ela, no que ela faz, ela nesses papéis, assim, assexuados, bizarros, ela manda muito bem. E o... Mads Mikkelsen. Cara, é aquela cena da Marvel de não aproveitar muito bem vilão, né?
Uhum.
Então o cara não teve muito espaço pra poder, né, mostrar a vilania dele. Só vê que é um cara que é maluco, quer, porra, acordar um ser de outra dimensão, bababá, mas você não vê.
Mas aí que tá, eu não vejo ele como... Eu não quero aprofundar tanto que a gente não tá na parte com spoilers, mas ele não é o vilão do filme, né? Eu só acho que a meta é porque você tá desperdiçando um puta ator como o Mads Mikkelsen num papel que é só, tipo, o escada.
Mas é exatamente, cara. Ó, pra você ter uma ideia, eu e o Rafael lá do Caverna, a gente tá preparando um vídeo justamente pra falar sobre o mau aproveitamento dos vilões e dos atores nos filmes da Marvel. Parece que eles estão sempre com medo. Ah, não, peraí. Vamos introduzir isso aqui agora e vamos guardar esse cara aqui. Mas vai guardar pra quando? Pra 2030? Entendeu? Nessa, eles fizeram isso com o Zemo na Guerra Civil. Fizeram o Caveira. É ridículo, o Caveira Vermelho no filme do Capitão. Você teve o Mandarim no filme do Homem de Ferro, que, meu Deus do céu, aquilo ali não se faz. O Ultron...
Não era o Mandarim, não esqueça.
Exato, mas esse é o problema.
Você nem viu o Mandarim.
É, e não vai ter, não vai ter. Se já fizeram aquela cagada, acabou.
Vamos esquecer que a gente fez isso.
Exato, o Ultron, apesar de eu gostar do Vingadores 2 e tal, eu achar sensacional o fato dele ser dublado pelo James Spader, mas o Ultron é sacanagem. Então, assim, é uma tradição da Marvel não exercer a vilania dela em todo o seu potencial. Eu espero que isso aconteça com o Thanos. Faltou espaço para o Mads Mikkelsen mostrar que ele é o ótimo ator que ele, na verdade, é.
Eu concordo com você, antes de passar para o Renatão só, eu concordo com você no fato de que... completamente mal aproveitado. Concordo com o Renato que ele não é exatamente, na minha opinião, eu não o vi como vilão. Eu até simpatizei com algumas ideias dele, tá? Confesso isso. Simpatizei, porque eu gosto do Mads Mikkelsen. Agora, eu acho legal a primeira cena do confronto entre os dois. Eu achei muito legal o fato do Mads Mikkelsen olhar pro Doutor Estranho, tipo, você é o quê? O que você é aqui? Tipo, doutor? Aí ele é estranho. Aí ele chega num diálogo assim, e o Mads Mikkelsen olha pra ele, tipo assim, cara, sai do meu caminho.
Cara, esse diálogo é muito bom.
Você é uma mosca.
Como se fosse um verme, né?
E ele sempre olha pra ele dessa forma. E isso, esse olhar vai mudando ao longo do filme. Isso eu achei interessante, graças a um bom ator fazendo um vilão.
Sim.
Agora, uma outra coisa que eu queria elogiar no papel dele é o fato de uma coisa que a gente pouco vê desse ator, que é a questão física. Ele tá muito bem fisicamente nesse filme. Eu digo, tanto nas cenas de luta, quanto pulando de um prédio pro outro e caindo, desde o começo do filme até o...
Todos eles. Eu acho que pra ser mago tem que ter um preparo físico incrível, porque eu nunca vi ele correr tanto em filme de herói.
Olha, eu concordo com você, mas eu vou te falar, quem me chamou atenção nisso foi a Tilda Swinton. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse ver Tilda Swinton fazendo aquele tipo de cena, sabe? De luta, pulando. Tipo assim, fez eu admirar mais ainda ela. Não porque, que coisa incrível. Não, vários atores já fizeram isso, mas é porque ela realmente é um camaleão, cara. Porque essa mulher se transforma em cada personagem que ela faz e a maneira que ela se dedica pra fazer cada um deles. Pra quem não viu, assim, só uma dica do como ela se transforma, assistam quem nunca viu O Expresso do Amanhã e tentem achar a Tilda Swinton naquele filme. Ela tá totalmente camuflada. O filme é incrível, com Chris Evans. Vale muito a pena. Ela, pra mim, é um dos grandes destaques desse elenco secundário. O Mads Mikkelsen, como eu já comentei, eu acho que ele foi mal aproveitado. Não vejo ele como vilão, então eu acho que poderiam colocar ele pra fazer outra coisa. Acho que a gente vai falar um pouco mais dele na parte com spoilers. A Rachel McAdams já falaram tudo que eu também concordo. Já o Tio Etel, cara, eu gostei muito dele. Eu sei que aquilo ali não é o Mordo, não é o Barão Mordo que a gente conhece, mas... ele tem uma construção e ele tem uma evolução de personagem que a gente vai falar mais à frente, no próximo bloco, que eu acho incrível, acho que tem potencial pra cacete. Não é igual o Homem de Ferro 3, que você pega um vilão clássico e transforma numa piada. como foi o Wolverine.
De maneira nenhuma.
Aqui você pega o vilão clássico, desconstrói, atualiza, dá certas nuances e bases do que ele seria na história original. Eu adorei o Mordo no filme.
Muito bem. Renatão, você falou do Scott Derrickson, o diretor. Quer dizer, ele, ao contrário do Benedict, ele não foi a primeira opção para dirigir o filme. O primeiro diretor que ia dirigir um filme do personagem foi em 1992. E olha só, também era um diretor que vinha dos filmes de terror. Wes Craven.
Caramba.
Olha só. Foi o primeiro nome mencionado para dirigir um filme. Aí depois, em 2001, tivemos David S. Goyer para escrever e dirigir. Olha. Aí já com a Marvel, né? O estúdio Marvel. Não deu certo. Em 2008, tivemos Guillermo del Toro. Mas aí, um filme Doutor Estranho com Guillermo del Toro.
Eu amo esse senhor.
Aí em 2014, a disputa ficou entre Mark Andrews, Jonathan Levine, Nicholas Angel, que eu não conheço, e o Dean Israeliti, que é o diretor do Power Rangers, e também o Scott Derrickson, que acabou ficando com o Carlos. O Scott Derrickson, como a gente falou, veio de alguns filmes de terror. Pra mim, o melhor filme dele é O Exorcismo de Emily Rose, de 2005. Mas ele também dirigiu A Entidade, que é um bom filme. Livrai-nos de Todo Mal, que é um bom filme. E pior filme que eu já vi no cinema nos últimos 10 anos, que é O Dia em que a Terra Parou,
O Dia que a Terra Parou,
de 2008. Que foi um filme que, quando ele foi indicado, quando ele foi apontado como diretor desse filme, foi o que me veio na cabeça, porque foi o filme que ele mais teve dinheiro pra fazer, que ele trabalhou com os efeitos especiais, e o filme é pavoroso. Então eu confesso que eu tava com medo. O que, que você achou do trabalho dele nesse filme, Renatão?
Eu achei competente, cara. Eu acho que ele trouxe muitos dos elementos dele, especialmente no primeiro ato. Eu acho o primeiro ato mais dark, ele mais sério. A questão do acidente dele, sabe? A aparência que ele fica pós, é tudo meio macabro, sabe? Tem uma parada mais séria. Eu acho que os tons mais escuros. Eu acho que isso vem dos elementos dele de terror, coisa assim. Eu acho que ele sabe tratar bem com isso. Me surpreendeu a direção dele na parte de ação. Ele faz uma das ações mais... sequências de ações mais surtadas do universo Marvel. E ele faz isso com muita competência. Então, eu gostei muito da direção dele.
Eu também fiquei muito surpreso, sinceramente. Pro lado positivo, porque eu não esperava que ele fosse se dar tão bem com os efeitos especiais, como eu falei. Eu não tinha nem gostado do fato do filme ser meio A Origem, Inception e tal. O Renatão sabe disso, não curti.
Você reclamava disso bastante.
Mas no cinema eu gostei. Vendo o filme, eu achei que encaixou legal. Ô, Rafael, o que você achou do Scott Derrickson, do trabalho dele?
Ah, eu também achei que ele fez um trabalho... bem fechadinho ali do início ao fim, coerente e tal. Acho que foi legal, não tem... É muito difícil você pensar, né, esse filme com a cabeça do grande público e encontrar alguma coisa ruim. Essa atuação foi ruim, isso aqui foi errado, entendeu? Você pensando com a cabeça do grande público, que é o público desse filme, de todos os filmes da Marvel, é muito difícil achar um negócio ruim aí, cara.
Muito bem, isso aí.
Gente vai falar da questão de por que o Cumberbatch tá onde tá.
O que você quer dizer com isso, Rafael?
O que eu quero dizer é que eu acho que a gente assistiu aí, nessa 1h20 de filme, a introdução do cara que possivelmente pode vir a herdar, né? Você tá tirando o eixo daquela questão ali dos Vingadores e tal, passando pro Doutor Estranho.
Não tinha pensado nisso não, mas faz sentido o que você tá falando, sabe?
Faz, cara. Você vê, eles investiram em termos de elenco, foram muito mais a fundo nesse filme. Então, vamos dar uma base legal pra esse cara. Pegaram o Benedict Cumberbatch, que é um ator que...
Indicado ao Oscar e tal.
Ele não é um campeão de bilheteria. Ele não é um cara que... Mas ele tem uma base de fãs gigantesca.
Sim. Não, é aquele cara que é muito mais conhecido pela qualidade dele enquanto ator do que pela capacidade dele de fazer dinheiro.
Exato.
Ele não é um cara bonitão. E a mulherada vai à loucura com ele. E o cara não é bonito. Ele parece uma doninha. A cara dele parece a de uma doninha, de um bichinho.
Caraca, entendeu? Bem lembrado. Agora eu visualizei.
Você não visualizou a doninha na cara dele?
Visualizei, boa.
Então, boa. Então assim... ele inclusive lembra o Snoke do Star Wars, né? Mas... Olha aí.
Viu como ele tá no Star Wars aí, também, Renato?
Que cara...
Mas entendeu? Então, um cara com carisma e com uma qualidade técnica incrível e tal. Então, é um cara que eu nunca visualizei ele num universo Marvel. Eu acho que a Marvel investiu pesado ali, né, pra criar né, e usou e abusou do carisma dele para criar e botar ele no papel de um personagem importante dentro do universo da Marvel, um papel de liderança. E eu acho que, cara, aos poucos, porque é aquele negócio, né? Já são, sei lá, 15 anos aí de Homem de Ferro, de Capitão América, pro Chris Evans e pro Robert Downey Jr. Pro caso específico do Robert Downey Jr., vai ser muito difícil substituir ele, porque ele criou uma identidade muito grande com o papel de Tony Stark. Pro Capitão América, eu acho que é mole. Entendeu? Jeito. Eu acho que até com o próprio. Botando o próprio Bucky, você pode resolver a história.
Eu acho que você trocar.
Sei não. O Sebastian Stan, eu acho fraquíssimo.
Trocar o capitão. Trocar o capitão é fácil, cara. É só você botar que o Steve Rogers é.
O Anthony Mack é melhor.
Perdeu
o
os poderes. Mack. Isso. Igual, é só botar que ele perdeu os poderes igual nos quadrinhos, ou ainda tá envelhecendo, ou que ele morreu e fica um tempo sumido. Bota um deles, quando o Steve Rogers voltar é outro ator e pronto, ninguém viu a diferença e continua.
Exatamente, no caso
já do Tony Stark é mais difícil, cara, até porque
é mais difícil.
O Robert Downey Jr. se transformou no Tony Stark, né?
Sim,
ele é o Tony Stark hoje. Ele é o Tony Stark, um daqueles atores que viraram o personagem.
Então você vê que o Twitter dele, né? O Twitter do Robert Downey Jr. é "You know who I am". A descrição do Twitter, né? Aquela frasezinha que você coloca embaixo do seu nome é "You know who I am". Cara, isso é uma frase que o Tony Stark falaria sem problema nenhum. Se o Tony Stark tivesse um Twitter, seria isso: "You know who I am". Vai ser um processo natural a saída do Robert Downey Jr., né? Não sei se agora, não sei se... Eu acho que isso não vai ser para antes da conclusão da saga das Guerras Infinitas, mas para depois disso, eu acho que a gente está assistindo aí já uma possível... Não estou dizendo que é uma garantia de que a Marvel vai fazer isso, mas a Marvel está, né, garantindo uma possível transição.
Cara, eu concordo bastante com isso. Eles já meio que falaram há muito tempo que o Doutor Estranho vai ser um dos personagens principais nessa nova fase. O fato deles colocarem um personagem que se assemelha ao Tony Stark e tentarem transformar ele no máximo para um novo Tony Stark é muito para isso, para você ter tem meio que a cópia daquele personagem ali. Ele vai ter a importância. Eu não acho que eles vão descartar o Tony Stark de cara.
Ah, entendeu?
Pelo menos durante essa fase 3 toda ele vai estar lá. E eu ainda acho que na fase 4. Porque por mais que ele possa... A questão é, ele é caro, ele tá ficando bem mais velho que o personagem. Vai ficar mais difícil, né, manter isso. Mas a Marvel não é idiota, cara. O Robert Downey Jr. Vende muito pra Marvel.
Muito, muito.
De todas as formas, sabe? A maneira dele de trazer... A maneira da Marvel de trazer grandes atores pros filmes deles é colocar o Robert Downey Jr. pra convencer certos atores, certos diretores, conversar. Ele tem uma participação criativa muito forte ali. Então, eu não vejo ele sair tão cedo. Mas, na fase 3, você pode ver o Doutor Estranho bem mais frequente. Até porque o Tony Stark vai estar só na participação do Homem-Aranha e nos filmes dos Vingadores.
Olha só, só pra pegar essa ideia aí que o Rafaelo falou sobre o Benedict Cumberbatch e tal, o Stan Lee e o Steve Ditko, que são os criadores do Doutor Estranho, né? Eles falaram que eles basearam o personagem, eles criaram o personagem com base no ator Vincent Price.
Isso aí.
Se você não sabe quem é o Vincent Price, olha, procura no Google o Vincent Price, você vai ver que ele é a cara do Doutor Estranho, dos quadrinhos, né?
E ele é o dono da voz daquela narrativa do Thriller, no
Michael Jackson. Muito conhecido por isso. O nome Vincent é, segundo o Stan Lee, o nome do meio do Stephen Strange. Eu não sei se isso é mencionado no filme, mas... Eu não me lembro se isso é mencionado, mas...
Eu acho que não.
Só um detalhezinho. Bom, vamos pros spoilers, então?
Por favor.
Vambora.
Spoilers para Doutor Estranho a partir de agora. Vou começar o spoiler dizendo o seguinte. Eu contei, neste filme, 4 vilões. E segundo vocês estão me falando, o Michael Stuhlbarg é mais um. Então são 5. Matt Mikkelsen, Benjamin Bratt, Shiva Telsif, ó, 3. Mais o Destruidor de Mundos lá,
O Dormammu.
Cara, é o Benedict Cumberbatch, é o próprio Benedict Cumberbatch que viveu aquele personagem.
Isso aí.
E nós temos agora também esse que você falou. Então são 5, é isso mesmo? São 5 vilões nesse filme que são apresentados?
Tem 2 vilões apresentados e a transição de um personagem para vilão, que é o Mordor.
Então, peraí, então eu posso incluir a Tilda Swinton também, que ela fez umas coisas meio questionáveis nesse filme também.
Não, mas a introdução do Mordor é completa devido à cena pós-crédito, né?
Mas é só por isso que a gente sabe que ele é vilão, né? Não, é ali, cara, eu que não conhecia o personagem, eu não conhecia.
Exato, mas olha só, a história do Mordor é isso, ele era um cara que treinava com o Doutor Estranho, ele sentia ciúme porque o ancião preferia treinar o Stephen Strange e deu a ele o título de Mago Supremo. E isso gerou a raiva do Barão Mordo, que se virou contra eles.
No filme isso não me vendeu, Renatão.
Mas a intenção do filme não foi vender a transformação do Mordo nesse sentido. Foi vender a transformação dele no sentido de se sentir traído, não concordar com os métodos da anciã e discordar completamente disso, isso ser uma desconstrução do mundo dele e das crenças dele, de tudo que ele se dedicou.
Ok, até aí eu entendi, mas daí pra ele soltar lá no final da cena pós-crédito, o mundo não precisa de tantos magos, daí...
Ele me vendeu. Eu não achei, cara. Ele discordou de tudo daquilo e falou, olha só. Tanto que quando chegou na hora da batalha, ele não fez nada.
Nada.
Eu já vou falar aqui que eu achei que é terceiro ato muito, muito merda. Eu não gostei daquilo.
Eu também não gostei muito, não.
Ele não levantou um dedo, o Doutor Estranho foi lá, resolveu aquilo nas 312 cenas de barganha, todo mundo achou incrível, eu achei chato e ridículo, uma resolução ridícula.
Mas eu achei interessante, mas eu não achei que foi mal feito.
Podia ter sido feito de outra forma.
Mas é interessante, é interessante.
Ele não resolveu nada, ele viu que ele é realmente um incapaz para aquilo. Ele não concorda com a maneira que o próprio Stephen Strange resolveu a situação. Né? Então, quer dizer, ele não concorda com nada. Não concorda com a anciã, não concorda com o Stephen Strange, não concorda com tudo aquilo que eles estavam pregando ali. Tá,
mas
ele
daí vai passar a matar todo mundo?
Mas aí que tá, cara. Tipo assim, porra, não é beabá. O cara saiu e foi viver a vida dele. Ele foi pensar, ele foi buscar respostas. Sabe se o cara foi estudando, se o cara ficou fazendo alguma coisa pra procurar outros caminhos. E o cara chegou numa conclusão onde o problema não é a maneira que eles estão fazendo, são as pessoas que estão fazendo daquela maneira.
Mas quem fez dele o justiceiro da coisa?
Mas
em que ponto que ele achou assim, o único cara que vai resolver isso sou eu?
Mas não é
isso. E outra, por que isso faz dele um vilão?
Mas aí que tá, isso que faz mais interessante, cara.
Eu concordo com ele.
Isso que eu acho mais interessante, por isso que eu acho que eu queria falar disso agora, por isso que eu acho que o Mordo tem potencial pra ser um dos vilões mais interessantes da Marvel no cinema. Porque ele teve tempo suficiente de ter uma introdução. Você vê quem é o cara, você vê o cara, a origem dele, né? Vê qual é a base dele, todas as crenças dele, vê tudo que ele perdeu, toda a desconstrução das crenças dele serem abaladas, e o cara tá buscando as respostas e tomando decisões com a visão dele. Sendo a visão dele certa, errada, sendo de vilão ou não, ele é um cara que vai ser o Nemesis e que vai fazer muito contraparte com o Doutor Estranho. Agora, se você vai achar que ele não é vilanesco ou não, isso vai ficar para outro filme. Cara, eu só espero que eles não caguem.
A Marvel tem cagaço de usar vilão grande. Eu acho que o Dormammu tinha que ter sido o vilão do filme de cabo a rabo, entendeu? Como em diversos produtores. Só ele. Sem caicilhos e tal. Que o Mads Mikkelsen fosse o Dormammu, entendeu? Ia ser muito mais legal, né? De cara, você pegar.
Você sabe uma coisa que também me cansa? Você sabe uma coisa que também me cansa? Esses destruidores de mundos, cara. Que eles são sempre a mesma coisa. O Lanterna Verde teve um. O Quarteto Fantástico teve um. E agora nós temos de novo o mesmo personagem. Esquizofrênico. Você não vê muito bem como é que ele é. Um olho. Você sabe uma coisa? Eu acho que eles tinham que fazer. Você quer botar um personagem assim? Cara, faz que nem o Senhor dos Anéis fez. Bota um olho. Ó, aquele vilão é espetacular. Porque o Sauron, né? O Sauron é espetacular porque você nunca vê ele. Ele tá sempre presente no filme. Todo mundo tem um cagaço imenso dele. Primeiro filme ele aparece, né, uma forma de uma armadura lutando, mas você nunca vê o rosto dele, você não precisa disso. Esse
mas é que tá
se mostrar um rosto e mostrar...
Mas o Dormammu tem uma forma física, entendeu? Ele tem uma
roupa toda... Mas a gente não vê.
Mas uns quadrinhos...
Não, uma forma física seria... irada.
Uma cabeça pegando fogo, cara.
Tipo uma armadura gigante, assim, né, bem grandão. É uma forma humanoide mesmo, só que é uma cabeça.
Não é aquilo que a gente viu no filme, então. Aquilo
não, não, definitivamente não. Definitivamente não.
Então cagaram.
Isso que me incomodou, porque, tipo assim, já era esperado que o Dormammu fosse estar no filme. E eu acho o Caecilius bem bosta como vilão. Tanto que eu não acho ele o vilão. E pra mim, a escada, eu não boto nele como vilão. Ele é um cara que vai trazer o vilão, é um ajudante.
Certo.
Então, se ele é fraco ou não, foda-se, porque o. o Dormammu, que é o vilão do filme. Ele que tem que ser, tipo, realmente incrível. E se ele fosse essa representação dimensional, como foi mostrado no filme, porra, cara, bota ele pra incorporar no Kai Sirius e transforma o Mads Mikkelsen no Dormammu.
Perfeito.
Em forma física, sabe? Faz uma luta, assim, faz o Dormammu conjurando feitiços e fazendo uma luta legal com um estranho.
Não, eu tô transportando a luta pra dimensão negra e agora você vai lutar nos meus domínios.
Pô, ia ser incrível
aí,
isso.
Aí ali ele tem que se provar e tal. As possibilidades ali são gigantescas. Podia ser um pouquinho mais fiel aos quadrinhos e não ter cagaço de usar vilão do jeito que ele tem que ser usado. O Dormammu é um dos principais antagonistas do junto com o Mordo. Né? Então, se você vai fazer um filme do Doutor Estranho, das duas uma. Ou o Dormammu ou o Mordo. Aí você, que você faz? Escolhe o meio termo, entendeu? Mas aí acho que não é culpa do diretor ou do Mad Mikkelsen, ali é culpa da Marvel, que tem esse cagaço.
Foi a decisão dele.
De botar um puta vilão ali pra poder chegar e ser realmente o ponto de equilíbrio do fiel da balança, entendeu? Pra chegar a levar o personagem principal ao extremo pra ele conseguir finalmente vencer e se superar. Tá a jornada do herói, né? Concluir. Já que eles gostam tanto de apresentar, né, o início da jornada do herói, né, essa origem e tal, então conclui de uma forma grandiosa. Aquele final em que ele lida com a cara do Dormammu é o que a gente estava falando. Eu concordei com você, Marcelo. A maneira que ele usa, né, aquele negócio de usar a joia do tempo a seu favor para tentar milhões,
dependendo daquele loop. Né? Isso é interessante.
Foi feito de uma maneira que também repetitiva. Pois é, porque aquilo ali foi pra galera rir, né? Oh, tantas maneiras que ele tá morrendo ali.
Eu gostei disso.
Isso
é Scott Derrickson. As maneiras bizarras que ele morreu ali, eu achei muito legal, assim. Aí eu entendi o diretor ali.
Sim, sim.
Mas...
E foi repetitivo, né? Ficou voltando. Foi pra galera
rir. Eu achei uma resolução fraca demais, cara.
É irregular. Deixa o filme num momento meio irregular. Parece que ele tem três conclusões. A primeira conclusão, Inception. Eu achei que ali seria uma conclusão. E depois teve essa, né? Espiritual, enfim, e depois teve aquela física em Hong Kong e tal, que é meio repetição do que ele já tinha feito com o Dormammu, né? Ele voltou no tempo e resolveu.
Eu
achei irregular essa conclusão. Parecia que eles, cada um tinha uma ideia e vamos com todas as ideias.
Ó, só que eu vou te falar, esse finalzinho lá com o Dormammu e tal, vim barganhar, papapá, pro grande público, funcionou pra cacete.
Cara, tem uma chuva de memes disso agora.
Sim, não. E a galera saiu do cinema rindo. Ela se divertiu, a galera se divertiu. A gente, burro velho que tá reclamando disso da vida. Não, nós somos a completa minoria. A galera que assistiu o filme, porra, achou genial, riu, se divertiu. Pra eles funcionou, entendeu?
Ô Renatão, quando que a gente vai ver novamente o Doutor Estranho? Já que esse filme tá apresentando o personagem, a gente sabe que ele vai aparecer em diversos outros filmes. Até incluindo as cenas pós-créditos, né? O que a gente pode esperar desse personagem agora no futuro do universo Marvel?
A gente pode esperar definitivamente uma participação grande dele, sabe? Ele vai estar bem incluído na saga da Guerra do Infinito.
Esse é o próximo filme dele, né? Seria esse?
Tecnicamente, sim. Tecnicamente, sim. Mas aquela cena pós-crédito, a primeira cena pós-crédito, que é o Thor indo, indo ao encontro dele, pedindo ajuda pra achar o Odin.
Então ele vai aparecer no Thor também.
O Thor, ele tá com o Loki em Nova York e eles querem achar o Odin. Aquela cena pode ser muito bem durante Thor Ragnarok.
Certo.
Quem dirigiu aquela cena é o Taika Waititi.
O Taika Waititi, exatamente.
Talvez o Doutor Estranho tenha uma participação no filme do Thor.
Aquele copo enchendo é a cara do diretor, cara. Aliás, deixa eu falar uma coisa. O Thor, ele foi de um personagem chorão no primeiro filme pra um alívio cômico. Agora ele é meio... Tanto que aquele curtazinho que o Waititi dirigiu...
Porra,
que ele tem um companheiro de quarto e tal. O Thor virou um comediante agora, né? Porque ninguém gostava do Thor, vamos ser sinceros. Ele era um chato.
É porque, cara, o Chris Hemsworth é ruim. Ele só é os cornos do Thor.
Mas o personagem também não ajuda, porque um deus...
Mas ele leva jeito pra comédia, cara. Por isso que essa nova dando pra
ele. Ele é o cara que vai ser o cara meio bocazão, vai fazer as piadas assim, pela boca grossa. Então a galera...
É tipo o Drax, cara. É um brutamonte que...
Mas olha só, Volto a dizer, não é o Thor dos quadrinhos. O Thor dos quadrinhos, ele sabe que ele é um semideus, ele sabe que o mundo dele não é aquele, ele é mais mala do que isso. Eles até tentaram fazer isso, mas agora eles já estão indo pra comédia.
Não, já tá definido, já é assim, e a galera comprou a ideia dele assim, entendeu? Só que isso me incomoda um pouco. Que o Thor é um herói muito foda. Ele é um cara muito fodão que não, eu sei que eu não vou ver ele em nenhum momento nos cinemas como ele é nos quadrinhos. Ele é grandioso, aquele negócio que ele é marrento porque ele sabe que ele é muito mais do que qualquer outra pessoa. Ele é um deus.
Sim,
entendeu? Exato. Então, mas assim, o Thor que a gente conhece vai ser esse cara aí que vai ser o brincalhão e tal. E estão posicionando ele de uma forma muito clara, né? Esse curta mostrou isso. A escolha do Taika Waititi para ser o diretor do
já
filme deixou
isso
muito claro. É. Já falou, ó, galera, o tom vai ser esse aqui.
Então, tipo, a gente pode ver essa cena, pode ser o meio Thor Ragnarok, pode ser o final Thor Ragnarok. Isso é legal porque a Marvel agora tá começando a usar bem as duas cenas pós-crédito.
Sim.
Porque no Homem-Formiga, a cena pós-crédito era o meio da Guerra Civil.
Sim.
Lá pra tantos da Guerra Civil. E o que era o filme da frente. E agora o Doutor Estranho parece que vai estar fazendo a mesma coisa.
Uhum.
Então é mais provável que seja no Thor Ragnarok do que seja no próximo. No próprio Vingadores 3.
Muito bem. Vou começar então com o Rafaelo. A nossa clássica notinha, que eu sei que vocês não gostam de dar, mas terão que dar. Sua nota para o filme. E eu quero saber também o seguinte: onde você encaixa Doutor Estranho no universo Marvel, de filmes memoráveis, espetaculares e brilhantes?
Olha, eu acho que esse filme levou um 7,5 com louvor. Porque como eu sou Caxias com quadrinho, eu tô tentando ver o filme com os olhos da grande massa.
Uhum.
Entendeu? Então, nesse ponto, eu tentei realmente me divertir. As cenas de ação são incríveis, os efeitos especiais são muito bons. Então, eu acho que um 7,5 ali é bem justo. O filme, ele apresenta muito bem o Doutor Estranho. Ele deixa ele posicionado de uma forma muito bem. A gente não vai pensar lá na frente, né, com essa questão que a gente falou aqui do Doutor Estranho ser um possível sucessor do Tony Stark como eixo. A gente já viu pela cena pós-créditos do Thor que ele vai ser pelo menos mais uma pessoa a quem eles vão consultar,
uhum,
né? Já meio que dá uma certa importância a mais para ele. Ele vai ser extremamente necessário para o filme das Guerras Infinitas, principalmente porque ele vai viabilizar a viagem entre dimensões e entre locais, né, no espaço-tempo, por causa dos portais dele. Você imagina, você tem que levar um caminhão de heróis, né, já que eles estão prometendo juntar todo mundo, para sabe-se lá onde o Thanos vai estar, com uma nave. Então agora você tem o Doutor Estranho, um cara que faz o roda-roda e avisa do chacrinha lá.
Abre as portas.
E abre as portas, entendeu? Então isso vai facilitar pra caramba. Eu tô ansioso e espero muito que ele esteja presente no Thor Ragnarok pra justamente fomentar mais essa participação. Ó, esse cara aqui vai ser uma nova figura aí entre esses pilares que o universo já tem. Vamos se acostumando com ele. Mas eu acho que foi bom. Se a Marvel se propunha a apresentar um herói, fazer um filme sobre esse cara, apresentando ele e mostrando que ele vai ser importante pro universo, missão cumprida.
Às vezes eu recebo uns e-mails dizendo que eu só dou nota depois de vocês, então eu vou dar minha nota agora. Então eu vou ficar no 7,5 também. Eu acho que 7,5. O filme não é 8 pra mim, mas também é um pouquinho acima da média. Então 7,5 eu acho que é uma nota bem agradável. O único comentário que eu queria fazer, o Rafaelo, você abriu minha mente agora. Porque agora eu descobri, agora eu entendi o que, que é o Doutor Estranho no universo Marvel. Ele é o chaveiro do Matrix Reloaded.
Mas não é, cara? Eu tava pensando
nisso. O Keymaker, cara. Agora eu entendi. Agora eu saquei. Obrigado, cara. Renatão, sua nota e onde este filme se encaixa no universo pra você?
Eu acho que eu tô na dúvida se eu dou 7,5 ou dou 8. Acho que vou dar 7,5 pra ficar junto com vocês.
Olha, que bonito, hein?
Vamos manter a média 7,5 pro filme.
Eu achei que você tinha gostado menos, cara.
Não, eu só não fiquei tão animado como costumo ficar, tão empolgado, Ele tá lá, é ok, filme legal. Eu acho que, por tudo isso que a gente comentou aqui, minha nota 7,5 pro filme, eu acho que ele se encaixa de uma forma muito importante no universo Marvel atual. Eu acho que todos os elementos deles ali serão bastante explorados. Acho que é por isso que o Doutor Estranho teve seu lançamento agora e teve o seu filme como um filme de origem, para poder explicar não só a origem dele, mas a origem da magia e desses universos. E assim como a gente conversou, eu acho que o Stephen Strange vai ter uma importância dentro dos Vingadores. Então eu acho que ele se coloca dessa forma, como um ponto de virada no universo Marvel.
Muito bem. Então eu vou começar a me despedir de vocês. Queria começar com o nosso convidado, Rafaela. Muito obrigado mais uma vez. O Rafaela é sempre chamado em cima da hora, em cima do laço. Ele tá sempre presente, sempre disposto a vir aqui falar do cast. Quando eu falei com ele, não tinha nem visto o filme, olha só.
Pois é.
Correu pro cinema, foi ver, no mesmo dia que eu chamei ele. Então, assim, do fundo do coração, Rafael, muito obrigado mais uma vez. Eu fico até meio triste de te dizer que você é convidado, porque você já é parte do RatosCast. Queria que você deixasse também, na sua despedida, os seus contatos para quem quiser falar com você.
Ah, sim. Primeiro, é um prazer sempre. Eu me divirto podendo estar aqui trocando essa ideia com vocês, e sempre que precisarem, é só chamar. E quem quiser acompanhar um pouquinho mais das baboseiras que eu falo, tem o canal Caverna do Ogro no YouTube, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso que eu falei, né, nos próximos vídeos que vão estar agora entre novembro e dezembro postados. A gente vai falar um deles sobre esse mau aproveitamento dos vilões por parte da Marvel. Então fiquem ligados lá.
Legal.
Se você está ouvindo esse podcast já daqui a muito tempo, você pode voltar lá e conferir o vídeo de qualquer maneira. E no Facebook, Rafaelo Salles, sem mistério. Só procurar lá. Obrigado.
Muito obrigado, Rafaelo. O Renatão, você que o segundo Maguinho é o Rubens Ewald, do RatosCast.
Excelente, cara.
Pois é, eu costumo dizer o seguinte, não é, você não é o Rubens Ewald. O Rubens Ewald é você no mundo real, entendeu?
Caralho, isso agora deu tipo uma paralisia na minha mente.
Então é o multiverso. É o multiverso que eu tô falando aqui. Mas enfim, quero agradecer muito a sua presença. Também, por favor, deixe os seus contatos para os nossos ouvintes.
Eu agradeço o convite e as palavras. Quero deixar aqui minhas redes sociais, Facebook e Instagram, / Renan Marcel com 2 L's no final, só me procurar lá. E pedir para todo mundo acessar o site do Rotacult, que é parceiro aqui do Ratos Cinema. Agora eu também estou escrevendo críticas lá, então quem quiser procurar, só dá uma olhada lá, rotacult.com.br, e ver tudo de legal que o site tem. A gente cobre a área cultural do Rio de Janeiro toda, e procurar as minhas críticas e as críticas do Marcelo Pereira também estão lá. O Cipreste também, se ele começar a escrever de novo.
Pois é, tá difícil. Valeu, Renatão, muito obrigado mais uma vez. Eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo, meu letterboxd.com/mcipreste, inclusive o Doutor Estranho. RatosCast, mais uma vez, agradece sua companhia, um abraço, e Marvel, homem marmita neles, cara.
Por favor. O fato da gente ter, por exemplo, o Thor recorrendo a... puta, falei merda. já falei merda. Vamos nele. Então faz o seguinte, vamos pra parte que...
Vamos deixar o spoiler.
Ele ganhou uma vaguinha no bloopers agora.
Tipo aquele cara, putz, falei.